Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Deixe-me fazer uma pergunta. Você se levantou hoje e trouxe os erros de ontem para hoje com você?
Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Nos últimos dias eu tenho falado sobre maneiras de aumentar a sua paz. A paz é tão maravilhosa. E a turbulência, a raiva, a frustração e a chateação são tão terríveis. Pense nisso, você está em paz a maior parte do tempo? Ou está preocupado, ansioso e frustrado com algo na maior parte do tempo? Bem, vamos começar com o básico hoje. Eu quero dizer, vamos começar com qual é a raiz do problema, às vezes. E eu quero te perguntar, você está em paz consigo mesmo? Porque, honestamente, se não está em paz consigo, não estará em paz com qualquer outra coisa em sua vida. É incrível quantas pessoas realmente estão com raiva de si mesmas e realmente não gostam de si mesmas. Elas podem estar bravas consigo por causa de uma má escolha feita no passado ou algum pecado que cometeram ou não gostam de sua aparência ou não gostam de suas habilidades, não acham que são inteligentes ou talentosas o bastante ou se comparam com outras pessoas e sempre pensam que precisam ser algo que outra pessoa é. Mas 1 Pedro 3,11, desvie-se da maldade, evite isso e faça o que é certo. Busque a paz e busque-a ansiosamente. Eu amo isso. Busque-a ansiosamente. Isso não cairá no seu colo como cerejas maduras caindo de uma árvore. Você tem que buscar a paz. Por quê? Porque o diabo está constantemente tentando tirá-la de nós. Ele quer que fiquemos chateados o tempo todo. Quando estamos chateados, nós não nos conectamos com Deus. É mais difícil de ser guiado pelo Espírito quando estamos chateados. Muitas vezes dizemos e fazemos coisas que incomodam as outras pessoas. Ele ama quando ficamos frustrados e chateados. Não apenas deseje relações pacíficas com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo, mas persiga e vá atrás disso. Então a Bíblia nos diz para estarmos em paz com Deus, que é o número um. Se não estivermos em paz com Deus, não estaremos em paz conosco ou com qualquer outra pessoa. E a única maneira de se estar em paz com Deus, eu poderia dizer, é sendo sinceros com Ele regularmente. Não tente ter pecados ocultos em sua vida e ache que está escondendo coisas de Deus, porque Ele já sabe de tudo. Então é muito melhor conversar com Ele sobre tudo. Se você tem coisas em sua vida que acha que está escondendo, Deus sabe. E a Bíblia diz que um dia tudo que está escondido virá à tona. Então você pode muito bem trazer isso à tona agora, falando disso com Deus. Esteja em paz com Ele. Ame-o e receba o amor dele por você. Então, ao receber o amor de Deus, você pode amar a si mesmo. Você não precisa amar a maneira como age, mas pode amar o você que Deus te criou para ser. Não fique sempre contra si mesmo. Então, se você ama a si mesmo de forma equilibrada, eu não estou falando de ser apaixonado por você, mas apenas amar a si mesmo. Então, você pode amar outras pessoas. Eu sempre digo assim. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, Deus derrama seu amor em nossos corações. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, diz a Bíblia. Então, Ele nos dá esse amor para que nós possamos. Não poderíamos nem amar a Deus se Ele não nos mostrasse seu amor primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Acho que é 1 João 4,19 que diz isso. Pessoas espiritualmente maduras, elas superam seus erros. Acho que algumas pessoas pensam que é realmente espiritual sentar e pensar em como elas são. São miseráveis o tempo todo. Mas na verdade não é. Paulo disse em Filipenses 3, do 12 ao 15. Você pode estar familiarizado com esta escritura, mas quero perguntar, como você se sente sobre si mesmo? Você baseia seu valor e mérito no que faz ou em quem você é em Cristo? Deus se importa mais com nosso ser do que com nosso fazer. Ele quer que façamos o que é certo, mas você nunca poderá fazer o que é certo até que saiba quem você é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Significa que quando você nasce de novo, quando recebe a Cristo como Salvador, Ele vem morar dentro de você e você vive nele. Ele se torna sua vida. Paulo disse, nele eu vivo, me movo e existo. Ele estava falando sobre querer alcançar o lugar da perfeição. Ele, Paulo, realmente queria ser tudo o que Deus queria que ele fosse. E Deus quer que nós sejamos perfeitos, mas não seremos perfeitos enquanto estivermos neste corpo carnal, mas podemos ter um coração perfeito. Isso significa que queremos, nós só queremos fazer o que é certo. Vamos cometer erros, mas graças a Deus o perdão já foi providenciado para nós, para que não tenhamos que perder o nosso tempo nos sentindo culpados, condenados e mal conosco. Tudo o que precisamos fazer é confessar os pecados, nos arrepender e estarmos dispostos a nos afastar deles. Com a ajuda de Deus, receber o perdão e isso está lá. Receber seu perdão e prosseguir. Poucas pessoas fazem isso porque muitas vezes pensamos que se nos sentimos culpados por um tempo, estamos ajudando a pagar por nosso erro, mas você não precisa pagar, Jesus já pagou tudo. Então, Paulo estava falando desse lugar de perfeição. Ele disse, não que eu já tenha alcançado isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para tomar posse, agarrar e tornar meu aquilo para o qual Cristo Jesus, o Messias, tomou posse de mim e me fez seu. Paulo está dizendo, eu abro mão do que ficou para trás e prossigo. Você não pode tomar posse do que está aqui se está apegado ao que ficou lá atrás. Quero dizer, o bom senso diz isso. Você tem que deixar de lado o que ficou para trás, para tomar posse do que está por vir. Não considero, irmãos, que eu mesmo já tenha alcançado isso, mas uma coisa eu faço e é minha única aspiração, esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está por vir. Agora, cara, eu amo isso porque Paulo disse, isso é mais importante para mim do que qualquer coisa. Deixe-me fazer uma pergunta, você se levantou hoje e trouxe os erros de ontem para hoje com você? O que quer que faça de errado, arrependa-se, receba esse perdão e siga em frente. Podemos literalmente viver no perdão de Deus. Isso é tão bom. Eu sofri tantos anos com culpa e condenação, tantos anos eu não gostei de mim mesma e quando eu comecei a receber o ensino bíblico, eu ouvi muito sobre amar as pessoas e eu queria tanto amar as pessoas, eu simplesmente não conseguia fazer isso. E Deus finalmente me mostrou, Ele disse, você não consegue amar ninguém porque não ama a si mesmo? Você não pode estar em paz com mais ninguém se não tiver paz consigo mesmo. Se não está recebendo a misericórdia de Deus, você não pode ser misericordioso com ninguém. Nós não temos nada para dar a ninguém, exceto aquilo que nós recebemos de Deus. Eu recebo a paz dEle, eu posso ser pacífica e passar essa paz para você. Ele usa palavras como seguindo em frente, como prosseguindo. Então é óbvio que o diabo tenta nos impedir. Mas ele não tem autoridade real sobre você, exceto a que você dá. Ele pode tentar tornar as coisas difíceis, mas não pode te impedir de fazer a coisa certa se você estiver determinado a fazê-la. Eu creio que precisamos viver com uma santa determinação. Não que possamos fazer as coisas por nossa força de vontade, mas nós tomamos a graça de Deus e nós seguimos em frente com ela. Então eu prossigo. Veja, é bem isso. Ele estava prosseguindo, seguindo, prosseguindo. Prossigo para o alvo, para alcançar. O prêmio supremo e celestial para o qual Deus em Cristo Jesus nos tem chamado. Agora ouça isso. Portanto, aqueles de nós que são espiritualmente maduros e desenvolvidos, esse é você? Você é espiritualmente maduro? Tenham isso em mente e mantenham essas convicções. Ele está dizendo que se você é espiritualmente maduro, então, faça o que estou fazendo. Aquilo que eu tenho dito, faça-o. E se em algum aspecto tiverem uma atitude mental diferente, Deus deixará isso claro para vocês também. Sabe, eu acho que quando eu comecei a ler isso, eu estava com muito medo de... Sabe, eu fiz algo errado, me arrependi e deixei de lado isso bem rápido e eu segui em frente. Uau, e se eu estiver cometendo um erro? Mas ele diz aqui, se estiver fazendo algo errado, Deus o deixará saber. Mas não temos que imaginar o tempo todo que estamos fazendo algo errado. Precisamos confiar que Deus nos mostrará se estivermos errando. Você perde o seu tempo sendo autocrítico. A Bíblia diz para examinar a si mesmo. Gosto de fazer um inventário de vez em quando, apenas sentar com Deus e estou fazendo algo que está desagradando você? Você se examina, mas sem espírito crítico, você não precisa se criticar. O diabo sempre fará isso por você. Outras pessoas farão isso por você também. Ele vai usar outras pessoas para te criticar. Quando você nasce de novo, a Bíblia diz que você recebe como presente de Deus a justiça de Deus por causa de seu relacionamento com Cristo. Você é justificado com Deus pela fé em Cristo. Eu amo isso. A primeira coisa que Deus quer dar a você é a justiça. Você é justificado com Ele. Agora, você ousaria ter fé o bastante para pensar em algumas das coisas que você faz de certo? Sabe, há uma grande possibilidade de que você faça mais certo do que errado. Mas o inimigo quer que só pense em tudo que você faz de errado o tempo todo. Nossa culpa ou inocência não se baseiam em como nos sentimos? Me sinto mal comigo mesmo. Bem, sabe, em 1 Coríntios 4, 13 e 4, Paulo estava sendo julgado pelas pessoas pela sua fidelidade. As pessoas diziam, Paulo não está sendo fiel. E Paulo disse, não estou consciente de nada contra mim mesmo e me sinto irrepreensível. Mas não sou justificado, absolvido diante de Deus por causa disso? É o Senhor mesmo quem me examina e que me julga. Eu amo isso. Paulo disse, não sou culpado só porque me sinto culpado e não estou livre de culpa só porque eu não sinto que fiz nada errado. E antes disso, ele havia dito às pessoas que o julgavam, eu não importo com o que pensam de mim. A única coisa com que Paulo se importava era com o que o Senhor pensava dele. E ele confiou em Deus para lhe mostrar se ele realmente estava fazendo algo errado. Ele nem mesmo julgava o que ele era ou não era pelo que ele sentia. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que os sentimentos são inconstantes. Sim, você pode se sentir errado por algo e é uma falsa culpa. Porque uma vez que se arrependeu e pediu a Deus para te perdoar e recebeu esse perdão, já não existe mais nenhuma culpa. Se você se sentir culpado depois disso, é mentira. Isso não é verdade. Sabe, Deus te ama muito. Ele não se surpreende com nada daquilo que você faz. Eu me lembro de quando o Senhor pôs em meu coração, Joyce, você não é surpresa para mim. Eu já sabia tudo que você faria de errado antes mesmo de convidar você para um relacionamento comigo. Deus sabe o que você fará de errado na próxima semana. Salmo 139, do 1 ao 4. Ó Senhor, Tu me sondas completamente e me conheces. Conheces meu deitar e meu levantar, conheces os meus pensamentos de longe. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e Tu conheces todos os meus caminhos, ó meu Deus, pois não há uma palavra na minha língua ainda não pronunciada que Tu, ó Senhor, não as conheça todas. Então, meu Deus, Deus já sabe de tudo o que eu vou fazer amanhã. Ele sabe todos os erros que vou cometer, sabe todas as decisões certas que eu vou tomar. Ele sabe todas as decisões que você tomará, tudo o que vai fazer de certo ou errado, e Ele te ama a si mesmo. E Ele te ama porque você recebeu o Filho dEle, você creu nele, e Ele nos ama porque colocamos nossa fé nele, e não porque nós fazemos tudo certo. Deus escolheu você, sabia disso? Sabe, às vezes eu penso nisso como entrar em um sacolão e escolher frutas. Sabe, se você for escolher 4 laranjas, veja, você olha as laranjas e escolhe as 4 melhores laranjas que pode encontrar. Bem, Deus escolheu você e Ele me escolheu. E acho que Ele pensou que valia a pena ou Ele não teria nos escolhido. E diz, assim como em seu amor, Ele nos escolheu. Na verdade, Ele nos escolheu como seus para si próprio. Isso não é lindo? Em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo. Isso foi decidido antes mesmo do início dos tempos. Deus vê através do tempo e Ele viu você. Ele sabia tudo o que você faria ou não faria e Ele escolheu você para si próprio. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Uau! Irrepreensíveis aos seus olhos. Irrepreensíveis diante dEle em amor. Pois Ele nos predestinou, nos destinou, nos planejou em amor para sermos adotados, revelados como seus próprios filhos em Jesus Cristo, de acordo com o propósito de sua vontade, porque o agradou e foi sua bondosa intenção. Porque Deus te ama. Porque Ele quer e não há nada que você possa fazer a respeito. Você pode rejeitá-lo ou recebê-lo, mas Ele o amará de qualquer jeito. Então, por que não recebê-lo? Agora, se você nunca recebeu o amor de Deus, por que não só? Basta dizer, Deus, eu recebo o seu amor agora mesmo. Sabe, é o amor de Deus que traz cura para as nossas almas feridas. É hora de parar de ficar bravo consigo. No mundo, muitas vezes somos escolhidos para sermos descartados. Mas com Deus nós somos escolhidos para sermos usados. Eu amo isso. A Bíblia diz que somos salvos pela graça. E a graça é o favor de Deus. Um favor imerecido. A graça também é o poder do Espírito Santo para nos ajudar a fazer o que precisamos fazer com facilidade. A graça é como óleo. O Espírito Santo é o Espírito da Graça e ele é representado pelo óleo, muitas vezes. E o óleo torna tudo fácil e suave. Então, precisamos entender a graça. E a Bíblia diz, somos salvos pela graça, não pelas obras. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça, favor imerecido de Deus, que vocês são salvos, libertos do julgamento e feitos participantes da salvação de Cristo por meio da fé, pela sua fé. Você não precisa ter um bom registro, um longo registro de boas obras, se você não recebeu a Cristo como seu Salvador. Você pode fazê-lo agora mesmo pela fé, simplesmente dizendo, eu coloco a minha fé em ti. Eu creio, Jesus, que você é o Filho de Deus, acredito que morreu por mim, que você pagou pelos meus pecados. Eu recebo isso agora e eu quero você na minha vida. E quer saber? Deus vai te aceitar agora do jeito que você é e passará o resto de sua vida trabalhando com você, te ajudando a ser mais e mais como Jesus. Tem um número de telefone na tela. Se você gostaria que alguém orasse com você, ligue para esse número e oraremos com você. Ou, claro, você mesmo pode orar, mas se tiver dúvida, há um livreto que gostaríamos de pôr em suas mãos. Ele é gratuito sobre o que fazer agora que você foi salvo. E diz que somos salvos pela graça. É pela graça, favor imerecido de Deus, que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso não é de sua própria autoria, não vem através dos seus esforços, mas é dom de Deus. A salvação é um dom e nós a recebemos pela fé, não por causa de obras, não pelo cumprimento das exigências da lei, para que ninguém se glorie. Ela não é o resultado daquilo que alguém pode fazer. Então ninguém pode se orgulhar disso ou gloriar a si mesmo, mas agora ouça isso. Quando chegamos a Cristo, como nós chegamos? É como se, Deus, eu não posso fazer isso? Eu preciso de você, da sua ajuda. Eu estraguei minha vida, eu não consigo consertá-la, me ajude. Mas a Bíblia diz em Colossenses 2,6 que da mesma forma que somos salvos é como devemos viver. Portanto, assim como você recebeu a Cristo, sim, Jesus, o Senhor, assim ande e regule a sua vida e se comporte em união com Ele e em conformidade com Ele. Então, eu sou salvo pela graça e todos os dias eu vivo pela graça. Todos os dias confio que quaisquer erros que eu cometa, Deus já sabia que eu cometeria. Mas existe um perdão providenciado para mim? Jesus já morreu na cruz, há o perdão? Seu sangue está no propiciatório, lá no céu clamando? Misericórdia por nós? Receba a sua misericórdia agora. Não fique mais bravo consigo mesmo por algo que fez de errado há 20, 15 anos atrás, esta manhã, ou há 5 minutos atrás, sabe? Aprenda a viver pela fé agora. Creia que você foi justificado com Deus pelo sangue de Cristo. Não por meio das obras, mas pelo sangue dele. A justiça nos permite desfrutar da paz com Deus. Estamos falando de paz, de como ter paz. Saber que é justificado com Deus. Romanos 5:1. Portanto, visto que somos justificados, absolvidos, declarados justos em posição justa perante Deus, através da fé, compreendamos o fato de que nós temos a paz da reconciliação para manter e desfrutar da paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, o ungido. Então, o que Ele está nos dizendo? Porque somos reconciliados e justificados diante de Deus. Então, vamos receber a paz que Deus quer que nós tenhamos. Você não precisa mais ficar bravo consigo. Sabia que quando você tem paz, você tem alegria? Sabe, aquilo no que você acredita afeta muito sua vida. Se você acredita que o amor de Deus é baseado em seu desempenho, você sempre ficará tentando ganhar o amor dele. Em vez de recebê-lo como um dom, tentará merecê-lo. E toda vez que falhar, será desencorajado, condenado, se sentirá culpado, se afastando de Deus e se sentindo envergonhado. Mas se você sabe que Deus ama você, então saberá que seu valor e mérito não estão em nada, exceto em seu relacionamento com Ele. Quando Jesus viesse e Ele perguntar por que eu deveria deixá-lo entrar no céu, a única resposta certa que você pode dar é: porque creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Não dê a Deus uma lista de suas boas obras, porque Ele não se importa com isso. Ele só quer saber que você tem fé nele.